Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O tratamento para emagrecer deve ser feito com responsabilidade, paciência e apoio profissional. Cada pessoa é única e, por isso, o plano precisa ser individualizado. Buscar ajuda médica é o primeiro passo para transformar o corpo e, principalmente, a saúde. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é ele, nosso querido Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral, titularíssimo da programação da Rádio Rio de Janeiro, aqui no Manhã da Rio. Aqui nós damos o nosso bom dia, Dr. Silvio. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nessa manhã de quinta-feira. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Bom dia aos nossos ouvintes do Manhã na Rio. E falar de um assunto que é do interesse de todo médico, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, inclusive. Porque a gente recentemente viveu uma pandemia da Covid-19 que ceifou milhões de vidas. E com a obesidade, apesar de não ter o glamour daquele vírus, o número de casos é imenso. Para você ter ideia, nos anos 50, aqui no Brasil, a obesidade afetava menos de 10% da população. Hoje, 2025, 75 anos depois, aproximadamente 45% da população, quase metade, está acima do peso. E veja bem, a obesidade, em primeiro lugar, o conceito é uma doença crônica. Doenças crônicas não se curam, se controlam. E isso as pessoas não entendem. Elas querem um remédio milagroso que vai fazê-las voltar àquela forma, aquele shape ideal. E ponto pacífico, não é assim. Na verdade, o sobrepeso e a obesidade estão diretamente associados ao estilo de vida que nós levamos. Comendo alimentos ultraprocessados, uma alimentação desregrada, sem nenhum equilíbrio, a prática total e inadequada de sedentarismo. Quem é que ontem fez uma corridinha? Agora, eu aposto que muita gente ficou na frente da televisão, ou vendo séries, ou vendo telejornais, ou futebol.
E ainda comendo uma feijoada, né?
Pois é, uma feijoada de São Jorge. Ainda tem isso. Então, uma alimentação desequilibrada, a falta de atividade física, ansiedade. O Brasil foi considerado o país com o maior número de habitantes sofrendo de ansiedade. Tudo isso pode contribuir para uma doença que, como a gente acabou de ver, ela tem vários fatores a ela relacionados. E o tratamento, se não abordar todos esses fatores de uma maneira equilibrada, não vai ter sucesso. E não é por outra razão que uma das principais clínicas de obesidade do mundo, localizada na Espanha, na cidade de Barcelona, divulgou um trabalho com resultados assustadores. Apenas 6% dos pacientes conseguem sucesso no tratamento lá. Ou seja, de cada 100 que entram nessa clínica, apenas 6 têm resultado. O que é o resultado? É atingir o peso ideal e mantê-lo por no mínimo 2 anos. Só 6%. Isso dá uma ideia do quanto que é complicado você obter resultado no manejo dessa doença. É uma doença que tem que ser abordada por uma equipe multiprofissional. Ou seja, eu preciso da inestimável participação de uma nutricionista, que vai conversar com o paciente, procurar saber os hábitos alimentares que ele tem, procurar corrigir tudo aquilo que precisar ser corrigido. Eu preciso inestimavelmente da avaliação de um clínico ou um endocrinologista, porque existem doenças endócrinas diretamente relacionadas à obesidade. E cabe a esse profissional pedir os exames necessários para identificá-las ou afastá-las, porque o tratamento dessas doenças faz parte do processo. Além disso, eu tenho que ter a participação, sempre que possível, de um personal trainer. Porque uma pessoa acima do peso, principalmente aqueles grandes obesos, eles não podem fazer atividade física que meu querido Denilson Chaves pode fazer. E se você tiver mais de 35 anos, uma avaliação cardiológica antes de iniciar a atividade física é prudente. Ufa! Outra coisa.
Perfeito. Mais uma introdução perfeita sobre um assunto que é muito relevante aqui no Brasil e assusta os números, né, doutor Silvio? 6% da população que apenas conseguem fazer o tratamento num lugar mais especializado ainda, que é Madrid,
sim,
né?
Sim. Agora, sim, Barcelona. Para você ter ideia, o grande problema da obesidade não é você estar com aquele número da sua, do seu vestido, o número da sua calça, acima daquele que você deveria ter. Ao invés de estar usando 42, 44, você está usando 54, 55. Isso é preocupante? É. Porque hoje em dia nós somos cobrados da apresentação, claro. Uhum. Mas as doenças que estão associadas à obesidade, como diabetes, como hipertensão, o obeso tem um risco cardiovascular 3 vezes maior que o indivíduo que está dentro do peso. E veja bem, a doença cardiovascular é a principal causa de óbito depois dos 40 anos de idade.
Olha aí.
Tem cânceres que estão associados à obesidade. O câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer do intestino, estão ligados à obesidade. Então é uma condição que tem fatores genéticos. Se você é proveniente de uma família onde haja casos de obesidade, você tem gene, provavelmente, que vão facilitar o aparecimento disso. E é uma condição que precisa ser manejada desde quando você é criança. Então coloque seu filho para fazer atividade física o mais cedo possível. Meu neto, ele tem casos da família de obesidade, falo por ele. Ele nada desde os 6 meses de idade.
Olha.
Então ele vai, a essa hora ele já está lá no Fluminense nadando. Então é importante ter esse hábito. Ah, eu dei ovo de Páscoa para ele na Páscoa. Nananina não, minha filha proíbe o açúcar. Ele comeu frutinhas, que é o que ele normalmente come. O cuidado com a alimentação, acostumá-lo desde a mais tenra idade com aquilo que é saudável. A gente deve ter esse cuidado com relação aos nossos filhos.
Perfeito. Agora, além da alimentação e também da atividade física, doutor Silvio, há outros tratamentos complementares que ajudam nesse processo de emagrecimento?
Tem. Hoje em dia fala-se muito das canetas emagrecedoras. Começou normalmente com um estudo feito com Victoza, liraglutide, a substância que é utilizada para o tratamento do diabetes do tipo 2. E foi visto no estudo que pacientes que faziam uso da caneta do Victoza perdiam peso. Alguém inteligentemente disse o seguinte: e se ao invés de tratar o diabetes, eu resolvo tratar a obesidade e aumento a dosagem da liraglutida? E aí surgiu Saxenda. E viu-se que com o estudo que foi feito, as pessoas realmente perdiam peso. Por quê? Porque um dos efeitos adversos desse tipo de medicamento é o enjoo e uma sensação de saciedade. Quer dizer, a pessoa começa a comer e num determinado momento se sente saciada. Opa, e começa a perder peso. Porque aquela velha história, você quer emagrecer, coma menos, deixe comida no prato, faça exercício. E aí o Saxenda começou um boom de venda desse medicamento. Posteriormente, visto que tem um medicamento, Saxenda, é necessário que haja aplicação diária, surgiu o Ozempic. O Ozempic com um resultado fantástico também, aplicado uma vez por semana. Ganhou a preferência da população. E agora, recentemente, um remédio que ainda não está aprovado pela Anvisa, e tem gente mandando manipular, que eu particularmente sempre considero um risco, o Mounjaro, que é uma medicação que associa o Ozempic com um outro inibidor que ajuda a pessoa na perda de peso. Agora, eu repito, você deixar por conta de um determinado medicamento, por mais eficaz que ele seja, o sucesso do seu tratamento é acreditar em milagre. Que existe. Mas a gente deve procurar fazer a coisa dentro do campo terreno. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, pode usar esse medicamento depois de uma avaliação médica e sempre sob supervisão médica, porque eles têm efeitos adversos.
Olha.
Segundo, aliado a uma orientação nutricional adequada às suas necessidades, que devem ser individualizadas. Terceiro, sob hipótese alguma, deixar de ter uma atividade física regular, que seja caminhar. Você não precisa virar maratonista, não precisa virar um triatleta, você precisa andar. Isso tudo, e muitas vezes há acompanhamento de um psicólogo. Se você tiver um quadro de ansiedade por baixo de tudo isso, mesmo com as canetas, mesmo com a nutricionista, mesmo com a atividade física, vão haver momentos que você vai acordar de noite, porque a qualidade de sono é ruim, e você vai atacar a geladeira. Então, é necessário que haja compreensão, que é uma doença complexa e importante, e que muitas vezes vai necessitar do acompanhamento de vários profissionais.
Perfeito. Eu quero pegar esse gancho agora do senhor. Tinha outras perguntas para fazer, Mas eu quero pegar
mas eu falo muito.
Não, mas é bem pertinente, tudo muito completo. E eu quero pegar essa questão do psicólogo que o senhor acabou de falar agora. A Maria Inácia, de Minas Gerais, botou aqui para mim. Denilson, bom, eu estou falando aqui porque ela passou e não pediu off. Então, Denilson, bom dia. A minha sobrinha tem uns 32 anos. Come pouquinho e não consegue emagrecer. Eu acho que é psicológico. Na casa dela tem um irmão que é usuário de drogas e dá muito trabalho, não dá sossego. Essa sobrinha fica nervosa e desorientada. Já fez tratamento, ficou numa clínica, mas ele já fez tratamento, ficou numa clínica, mas não resolveu. Emagrecer não é fácil, o emocional atrapalha. Ela já foi nutricionista, não resolveu. Esse ano está tratando com nutrólogo, mas está perdendo pouquíssimos quilos. Faz exercício na academia e é um exercício pesado. Perdeu medidas, mas os quilos está lento. Por que que acontece isso? É pela parte psicológica mesmo, doutor Silvio?
Agradeço a dona Maria Inácia a oportunidade de falar de algo importante. A gente utiliza como critério para avaliação do peso corpóreo o índice de massa corpórea, em que a gente pega o peso daquela pessoa e divide pela altura ao quadrado. Isso desde a década de 70 é utilizado pela própria Organização Mundial de Saúde. Hoje nós sabemos que esse índice não dá uma avaliação adequada. Porque você pode ter o teu peso um pouco acima, porque você tem uma massa magra aumentada pela atividade física que você faz. E massa magra não gera problemas de saúde. Uhum. O que gera é a massa adiposa. Então pode ser que a sobrinha dela não está perdendo o peso que ela gostaria de perder, porque ela está aumentando massa magra pela atividade física que, pelo visto, ela faz. Ela já faz uma orientação nutricional. Agora, é sempre bom ver a questão psicológica, porque, evidentemente, vivendo num ambiente de tensão, a ansiedade leva a pessoa, muitas vezes, a comer em horários que não são os adequados e, normalmente, come besteira. E, independente da questão psicológica, uma avaliação clínica, endócrina, porque existe uma situação onde você come pouco, mas se você comer pouco, comer errado, você pode engordar, que é a resistência insulínica, que é a condição que pode gerar no futuro diabetes. Os níveis de insulina circulante nessa pessoa podem estar acima do normal. E aí aquele pãozinho que você comeu de manhã inocentemente, essa insulina excessiva transforma numa bisnaga. É cruel. E a gente entende o que muitas vezes os pacientes nos diziam no passado e que a gente achava, é lorota. Não era não. O paciente chegava dizendo assim, doutor Silvio, eu não como quase nada e não consigo perder peso. A atividade física não era ideal, não era adequada e os níveis de insulina circulantes eram muito elevados. Então isso precisa ser avaliado e existem medicamentos específicos que não são as canetas que ajudam a diminuir essa resistência.
Perfeito. Gente, conversamos mais uma vez com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral, falamos de tratamento para emagrecimento com muita propriedade, com muita maestria, nos ajudou, nos ensinou mais uma vez, nos explicou e nos orientou o que fazer, né? Procurar sempre uma ajuda clínica é o mais importante. Dr. Silvio, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar conosco aqui nessa aula no ar, aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Silvio.
Meu querido Denilson, eu que agradeço a Rádio Rio de Janeiro, a oportunidade extraordinária de interagir com ouvintes no Brasil inteiro e poder passar informações que eu acredito sejam de alguma utilidade. Está acima do peso, procure um médico e faça os exames para ter uma orientação adequada.
Perfeito. Até quinta que vem, doutor Silvio.
Se Deus permitir, até quinta. Feriado, mas estamos aí.
Opa, estamos aí. Obrigado.
Um abraço.
Falamos com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral, falando sobre tratamento para emagrecimento. Visita lá, Silvio Provenzano, no YouTube, você vai encontrar muito material bacana do Dr. Silvio. A emissora da Fraternidade.